voltamos com Câmara Ligada.
Estamos de volta com Câmara Ligada. Eu sou Vera Morgado e hoje quem está tocando no programa é o brasiliense Dilo. Muito obrigada, Dilo. Eu tenho aqui também participando da nossa conversa a deputada Érica Cocai, do PT do DF. E o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Agora, aproveitando esse nosso papo sobre política cultural para a juventude, a gente tem uma... O que foi, rapaz?
E nós aqui?
Você quer entrar? É uma apresentação especial para vocês? Podem entrar, irmão da saúde.
Vai devagar, meu filho. Vai devagar, pelo amor de Deus. Calma, com a cabeça
não
aqui. Vai, meu filho. Vai
logo.
Vai logo, cuidado. Respeitável público, senhoras e senhores, pedimos a todos um minuto da vossa nobre atenção, pois o espetáculo já vai começar. Ver o invisível, ouvir o inaudível e fazer parte de uma história e de um momento que até agora não era o seu. Um conto que nada mais é que uma conta que temos que pagar no final do mês. Tchê! Senhoras e senhores, tchau, brau, brau e raquaquá. Amigos, irmãos e palhaços. De profissão, religião, ideologia. De manhã, de tarde, de noite e de dia.
Ah, que bacana. Ah, que prazer vocês. Irmãozão Comarcio e Rui Berdão, gente. Circo Teatro Artitude. Meus queridos. É sempre maravilhoso. Sentem, por favor, quero que vocês participem da conversa. Agora vocês fazem parte dessa trupe aqui, ó, do Câmara Ligada. Me fala um pouquinho rapidinho da história da trupe. Como é que ela se formou? Quem são vocês hoje?
Nós somos o Circo Teatro Artitude. Eu tava ali de trás ouvindo a conversa e eu vejo que o circo, ele é, de todas as artes, aquela que ainda mais alcança os lugares mais distantes. Ele tem no seu DNA essa possibilidade de ir para lugares onde não tem nada. E eu digo isso sobre a rua também. Nós somos artistas de rua, né? Nós já fizemos várias viagens internacionais, já apresentamos na Samambaia, Santa Maria, Lusiânia, Pessupe, Norte, né? A Europa toda ali. E uma das coisas que eu vejo que é muito importante é que toda vez que nós nos reunimos diante de um espetáculo, não importa se seja de circo, de música, de teatro, de dança, naquele momento, todos nós somos o respeitável público, não importa de onde viemos, para onde estamos indo, qual a nossa escolha religiosa ou a nossa opção sexual. Diante da arte, somos todos o respeitável público. E nós, o Circo Teatro Artitude, os Irmãos Saúde, a gente criou um grupo que viaja num ônibus, equipado com som, luz e cinema.
É
o nosso maior objetivo.
Não, não é food truck.
É art truck.
Art truck.
O nosso maior objetivo é alcançar os lugares mais distantes. Poder ir se encontrar com as pessoas dos cantos do Brasil. Eu acho que esse é o maior papel que a arte tem. É colocar o ser humano diante do próprio ser humano, para que ele consiga olhar um no olho do outro e dizer: nossa, diante de tantas diferenças, nós somos muito iguais e precisamos muito um do outro, né? Antes de abrir o champanhe, lembre-se, os aplausos são para todos.
Deixa eu te fazer uma pergunta tão bacana, né? Agora, gente, olha só, com tanta estrada, né, na tua vida aí, eu queria que você falasse rapidamente como é que você vê hoje a participação da juventude nos espetáculos de rua, na arte de rua. Como é que está isso hoje?
Eu acho que uma das coisas mais incríveis que aconteceu com a chegada da internet, né, dessa comunicação tão rápida, é que hoje a gente já não precisa sair de casa para se deparar com o que o outro está fazendo em qualquer lugar do mundo. E isso a juventude tem feito muito rápido. Cada um de nós aqui, cada um de nós, da sua casa, sentado na frente do seu computador, mesmo ali no celular, igual o amigo que está mandando um WhatsApp para a mãe e tal, não importa, você é um agente transformador. De onde quer que você esteja, se você reverberar um pensamento positivo, se você estiver incentivando, estimulando, através daquele mecanismo, uma maneira do mundo ser melhor e mais harmônico, amigo, você está transformando a sua vida e a vida das pessoas à sua volta. Eu acho que o papel dessa juventude que está aqui hoje, principalmente dessa que está aqui hoje, é esse. É transformar a si para depois transformar o outro. E, quem sabe, um dia a gente use o céu como lona, a terra como picadeiro e faça da vida um grande espetáculo.
Quanta poesia, né, gente? Tem pergunta ali na plateia, ó. Nossa plateia, ele tá se achando lá. Pode fazer.
Olá, meu nome é Guilherme e a minha pergunta é pro secretário de Políticas de Cultura. Então, como ele mesmo disse, nos dias atuais o jovem ele tem muito acesso à cultura, devido à internet, é um acesso quase imediato. Mas ele tem acesso tanto da cultura brasileira quanto da cultura externa. Então, o quanto você acha que a cultura externa está influenciando atualmente na cultura do jovem brasileiro?
Xará, eu acho que a influência internacional é super positiva para a cultura brasileira. O Brasil desenvolveu a sua cultura a partir dessa leitura, dessa absorção, dessa grande influência internacional, como disse a deputada, chegando aqui, digerindo isso, né, colocando para fora uma cultura completamente original brasileira. Então, para a juventude, é muito bom que quanto mais influência ela tenha, com mais coisa ela entra em contato, mais ela vai conseguir ampliar o seu repertório para conseguir fazer as suas próprias produções, para conseguir ter leitura de mundo. O que acontece, a gente tem que ter acesso também à cultura nacional, tem que ter acesso às culturas populares, tem que ter acesso às culturas tradicionais, tem que ter acesso ao circo, tem que ter acesso a esse mosaico de possibilidades. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra.
Tem mais pergunta aqui na plateia.
Meu nome é Ana Beatriz, eu sou presidente do Grêmio de Taguatinga e a gente promove vários eventos que envolvem cultura, teatro, exposições, principalmente festivais musicais ou de talentos. E a gente sente que a gente só tem esse tipo de interação com os alunos, só tem esse tipo de apoio à cultura por conta da existência do Grêmio, porque a gente batalhou para conquistar um espaço ali dentro. Então a pergunta é, qual é a impossibilidade do governo de promover eventos que sejam obrigatórios nas escolas, que botem o espaço da cultura, botem em contato o jovem com a cultura de hoje?
Não, excelente a sua pergunta. Ela está muito alinhada com o que o Ministério da Cultura está trabalhando hoje. Inclusive, a gente tem uma secretaria específica de Educação e Formação Artística e Cultural, que faz a relação entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, pela importância que tem, porque a questão é tratar também a escola como equipamento cultural. Mas, mais do que isso, é também fazer com que, na grade pedagógica, naquelas matérias que você aprende, nos processos educacionais, a cultura não seja tratada como a cereja do bolo, não seja só uma ilustração, não seja só a musiquinha, ou o poema, ou o texto que você usa para ilustrar o processo pedagógico só marginal, de forma completamente subsidiária. A questão é que a cultura ela faz parte da formação humana dos alunos, ela faz parte da formação da personalidade desse aluno, faz parte da formação identitária desse estudante. Então, tem que ter espetáculos nas escolas, elas têm que ser recebidas como equipamentos culturais e tem que também a gente ter que ter aula de música, tem que ter aula de dança, tem que ter incorporar no ambiente escolar as formas culturais e artísticas que são das culturas populares, que são os mestres dos saberes, que também podem dar grande contribuição. Okay. E é importante que os estudantes também reivindiquem isso. Como você está falando no Grêmio, nas atividades políticas, é importante que você pleiteie a cultura também como uma dinâmica viva na comunidade escolar. Né?
Ok, Guilherme. Tem mais uma pergunta aqui.
Meu nome é Karine e eu queria fazer a pergunta para o Guilherme. O teatro ele ainda é muito valorizado, como os meninos falaram e até mesmo o senhor falou. O que a gente esquece muito e que eu confesso que até no meio do ano eu não sabia é que existem vários espetáculos da Orquestra Sinfônica de Brasília. Eu não sabia, até hoje eu não sabia, que era de graça, não sabia e nunca tive acesso, vamos dizer assim. E eu queria saber o que dificulta que as pessoas saibam sobre isso, porque eu não sei, muita gente também não sabia, e eu queria saber o que dificulta.
Acho que tem uma questão importante, Karina, que você colocou, que para a política cultural a gente precisa desenvolver, a gente está passando a desenvolver hoje pelo Ministério da Cultura, através de uma política ampla chamada Política Nacional das Artes. A gente está desenvolvendo para cada setor artístico, dança, música, circo, literatura, cinema, uma política que dê conta de fazer uma circulação nacional dos espetáculos. Porque o que acontece? A gente tem que ter acesso àquela cultura que é produzida no nosso espaço, na nossa comunidade, na nossa cidade, mas a gente tem o direito à vida cultural que acontece no país. A gente tem o direito a conhecer, né, tudo que está se produzindo Brasil afora, que é tão rico, tão diverso, e que às vezes a gente não consegue por falta de circulação. Então, tem uma questão aí que é uma política específica para fazer com que isso ocorra. Mas acho que também tem um outro ponto dessa questão, é como os meios de comunicação hoje, como eles difundem a cultura, como eles trabalham a pauta cultural. Geralmente a pauta cultural é trabalhada de uma forma tão pequena, tão marginal nos cadernos, às vezes vira quase coluna social, às vezes são reportagens de lançamento de livro, é reportagem de uma coisinha assim. Não tem reportagens analíticas, não tem uma grande difusão da cultura, não falam, não tratam como uma coisa importante, uma coisa necessária para a agenda política do país. E é importante tratar bem. Então, os cadernos de cultura hoje precisam se dedicar mais. A gente precisa ter mais acesso às publicações, mais acesso às revistas, mais acesso a todos esses veículos que fazem com que a gente tenha. A internet ajuda muito, né? A internet hoje é um principal veículo para a gente ficar sabendo das coisas na cultura, mas juntar uma grande política de circulação e mudar também o entendimento do papel da cultura nos veículos de comunicação é algo essencial.
Comarcio Ruberdan, o que mais chama a atenção de vocês na produção cultural dos jovens nessa, aqui em Brasília e nas cidades que vocês já visitaram?
Acho que Brasília tem uma característica muito particular, que é uma cidade muito jovem, feita de todos os brasileiros. Então, essa diversidade fica muito clara na música, né? A galera vem tocar guitarra aqui com uma pegada nordestina forte. Você encontra um espetáculo que mistura. Então, acho que Brasília, por ser tão jovem, feita por tantos brasileiros diferentes, ela tem essa cara dessa cultura de todos os cantos. E, em relação a outras regiões do Brasil, é incrível ver, por exemplo, a importância da capoeira na Bahia, a importância lá do Bumba Meu Boi no Maranhão, a importância do Mar Abaixo no Macapá, ou seja, jovens, crianças, mulheres, senhores e senhoras se encontram ali e celebram a vida, celebram suas diferenças, através da cultura exercitam a convivência social. Então, eu acho que é isso que é mais incrível, é ver que realmente a cultura ela tem esse papel de unir as pessoas em torno delas mesmas. É o que a gente mais percebe em todos os lugares do Brasil por onde a gente vai.
Ah, gente, acabou. Acabou assim. Nossa, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Foi uma conversa ótima, eu acho que vocês também acharam. E vocês podem continuar assistindo a gente na internet, no Facebook, a gente está no YouTube. Curte a nossa página lá, veja nossas fotos no Instagram, tá? Manda mensagem pelo Twitter, rede social, viu? Informação. Vamos lá, gente, sempre participar, porque cultura é isso também, né? Muito obrigada, Guilherme. Foi um prazer. Deputada, mais uma vez, muito obrigada. Irmãos, saúde, abrilhantaram. Até a próxima, voltem sempre que quiserem. Um abraço pra vocês. Gilo, manda ver, rapaz. O que vai se tocar agora?
Essa se chama Jesus Krishna, é do álbum novo. É uma homenagem que a gente fez à cultura do o sertanejo universitário.
Obrigada, Gilo, foi maravilhoso. Obrigada.
Quem de nós irá cantar? Tchê, tchê, rê, tchê. Tchá, tchá, rá, tchá. Quem de nós irá bailar? Tchê, 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 tchá, 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 tchá. Ai, meu Jesus Krishna, demônios à vista, neurônios na pista. Ai, meu Jesus Krishna, demônios à vista, neurônios na pista. Quem ama sofrência e safadão, quem é de chapinha, quem é de Faustão, quem deseja gela e siroque, sonha no passaporte, no camarote do cão. Ai, meu Jesus Krishna, neurônios na pista, demônios à vista. Ai, meu
Jesus Krishna. Demônios na fila, na lista, na crista, na fila e a vista. Tem que ser babaca, tem que ter dancinha com aquela tal reboladinha do pet de galinha com a calça roxadinha.
Câmara Ligada, o som e o pensamento do jovem, aqui na Rádio Câmara. Apresentação, Vera Morgado. Produção, Carol Barbosa. Trabalhos técnicos, Marinho Magalhães. Direção e reportagens, Chiaro Trindade. O Câmara Ligada conta com a parceria da Unesco e da ANDI. Realização, Sesc DF e Câmara dos Deputados. Até a próxima!